que nós percebemos aqui de dezembro para cá uma elevada demanda de BOs com relação a crimes digitais, né? Crimes virtuais. Dentre eles, os dois mais frequentes que nós percebemos aqui é o hackeamento do Instagram e recebimento de links através do WhatsApp com sugestões de realização de prova de vida, né? Esse último golpe já voltado para quem é aposentado, né, ou pensionista. Em que consistem os golpes, né? Pelo que a gente percebeu aqui na quantidade de BOs. Só para se ter uma ideia, em dezembro de 2021 foram registrados 8 BOs aqui na delegacia por esses crimes virtuais. Em janeiro de 2022 foram registrados 10 casos. E até hoje, né, em fevereiro de 2022, foram registrados 8 BOs por crimes de estelionato utilizando-se do meio virtual, né, ambiente da internet. Em que consiste o golpe da prova de vida? Geralmente, o pensionista ou aposentado que usa o WhatsApp, né, que tem conexão com rede social, ele recebe um link, né, uma pessoa se dizendo trabalhar no INSS, se passando por funcionário do INSS, informando que a prova de vida está incompleta e que tem que ser realizada uma nova prova de vida. E no contexto lá da conversa, a vítima acaba que encaminhando cópia de documentos pessoais, de conta, de cartão, e através disso, os estelionatários, de posse dessas informações, eles começam a fraudar empréstimos, né? Empréstimos fraudulentos em nome do aposentado. Muitas vezes o aposentado, quando vai perceber, somente no mês seguinte, né, quando vai receber seu benefício e percebe que foi descontado algo indevido, e aí já é tarde, né, já aconteceu o crime. Então aí já fica mais complicado para reverter, porque ele vai ter que demandar judicialmente, né, contra a instituição financeira para cancelar aquele empréstimo, né. Mas de qualquer forma já gerou um constrangimento e um prejuízo material para a vítima, né. E o segundo crime, Ivan, que a gente percebeu aqui que até mais do que esse, da prova de vida, é o hackeamento do Instagram. Em que consiste esse crime? Muitas vezes, independente aqui do comportamento da vítima, porque envolve um conhecimento muito elevado de informação, de tecnologia da informação, né, através dos hackers, eles conseguem hackear a sua conta do Instagram, né? Geralmente, pelo que a gente percebeu, o público-alvo aqui desse golpe são pessoas que são influencers digitais, blogueiros, que têm muitos milhares de seguidores, né, centenas, milhares. Eles geralmente focam nessas pessoas, né, que têm aquela atividade das redes sociais, de publicação, divulgação de mercadoria, de empresas, né. Então, assim, gera uma credibilidade maior, né. Eles conseguem hackear a linha telefônica. Já aconteceu, a pessoa perde a conexão com a sua operadora, o chip para de funcionar, e quando a vítima vai perceber, seu Instagram já foi hackeado. Eles recuperam a senha em nome do estelionatário, de onde eles, é um crime que eles agem provavelmente de outro país ou até de outro estado, né? Dificilmente aqui do Ceará ou de Vazia Alegre mesmo. Pessoas capacitadas que trabalham com isso, né, que têm experiência em hackeamento de sistema. Então, assim, independente do comportamento da vítima, ela vai ter sua conta hackeada, né? Isso aí é fato. O que é que pode ser feito? Assim, complementando aqui, pronto, após o hackeamento do Instagram, esses estelionatários, eles começam a postar venda de produtos, né? Geladeiras, eletrodomésticos, televisões. Sempre com a conversa que a pessoa, que alguém que está precisando, vai viajar para outra cidade, vai estar precisando vender esses pertences pessoais, esses eletrodomésticos. E muitas pessoas caem achando que realmente está comprando daquela pessoa que está lá no perfil, né, do Instagram. Aconteceram algumas compras aqui indevidas, sempre o pagamento através de Pix. O estelionatário manda um Pix, né, geralmente em nome de laranjas, né, porque nas investigações sempre a gente bate nas pessoas que estão como beneficiárias do Pix. São vítimas também, que eles conseguem fraudar contas e criar Pix, né. Então, assim, o golpe em si é esse: é venda de mercadorias, divulgação no Instagram, através da conversa, né, no privado ali, a pessoa negocia o bem e depois que manda o valor, faz a transferência, o estelionatário bloqueia aquela pessoa, não conversa mais, não dá mais atenção. Então, o que é que, assim, de antemão, o que é que pode ser feito por pessoas que se deparem com essa situação? Nunca, em nenhuma hipótese, deve-se clicar em links que chegam, né, no seu WhatsApp, no seu Instagram, de promoções, com muita facilidade, desconfie. Ligações estranhas também, se de possível não atender, não repassar informações pessoais. E caso ocorra o hackeamento, quando deparar-se com um perfil vendendo mercadoria abaixo de um valor de mercado, um valor atrativo, não compre, porque 99% vai ser vai cair numa fraude aqui. Então, assim, a gente recomenda isso, que jamais, se de preferência, se a pessoa conhecer aquela pessoa do perfil, se for da mesma cidade, tentar conversar pessoalmente ou através de outro meio de comunicação que não seja o Instagram, o WhatsApp, que provavelmente vai estar hackeado. Tentar evitar, né? O ideal é que se evite esse tipo de negociação pelo Instagram. A não ser que você conheça a pessoa, conseguir ir lá na casa e saber se a pessoa realmente está vendendo aquilo pelo aquele valor, mas pelo que a gente viu aqui, quando você se deparar com uma situação dessa, de pessoas conhecidas mesmo, inclusive amigos, às vezes parentes, desconfie de tudo, né? Jamais a gente orienta a fazer nenhum tipo de transferência bancária sem antes checar se realmente aquela informação é verdadeira, né? Então, assim, de certa forma, eu estou repassando essas informações para inibir que outras, para evitar, na verdade, que outras pessoas possam cair, né, nesse golpe, porque dificilmente, a gente sempre orienta as vítimas, dificilmente o valor vai ser recuperado, né? Às vezes o autor pode ser identificado e preso, mas aquele valor dificilmente vai retornar para a vítima, né? Então, assim, tem que ser conscientizada a população de que quando vê uma situação que tem uma facilidade muito grande, questão de valor, já desconfie, porque é justamente a isca, né, para que se caia em um golpe desse, é o valor atrativo da mercadoria. Por exemplo, você pega uma geladeira que custa R$ 3.000, você vê um anúncio no Instagram de uma blogueira, por exemplo, por R$ 1.500, então assim, você já tem que ter uma certa noção, inteligência de achar que tem uma coisa errada, né? Não a pessoa já achar que vai se dar bem, que está num valor baixo e vai comprar e no final acaba caindo num golpe, né? É aquele ditado mais popular e o mais correto que existe, né? Às vezes o barato sai caro, né? Então a gente está aqui, se alguém foi vítima desse crime e ainda não compareceu aqui na delegacia, que possa comparecer, registrar o BO, para a gente poder dar andamento aqui no que for possível nas investigações, certo, Ivan? Um abraço.